No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Em terra de cego, que bom podermos contar com a luz que a jornalista Daniela Arbex tem nos olhos toda vez que fala de suas reportagens especiais. Reportagens que se transformam em sucessos editoriais através dos livros que escreve. Holocausto Brasileiro, por exemplo, já vendeu mais de 100 mil exemplares. A mineira Daniela Arbex é repórter especial do jornal Tribuna de Minas. Premiada nacional e internacionalmente, já se tornou uma referência em escrever sobre direitos humanos. E é por isso que ela está aqui no nosso programa para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre os direitos da criança e do adolescente, mais precisamente sobre o ECA, que acabou de fazer 25 anos. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Daniela.
Prazer é meu, Mara, participar do seu programa, um programa tão importante para conscientização e para discussão de temas fundamentais para o Brasil. Obrigada.
Pois é, eu sei que semana passada você escreveu um artigo com o sugestivo nome de O Július e a Pena de Morte. Você também tem matérias premiadas onde você conseguiu, através dessa veia jornalística, refazer a trajetória de um homem acusado injustamente, preso, né, por pura falta de apuração, de investigação. Então, para você que está tão perto desse submundo dos hospícios, dos holocaustos, eu queria que você dissesse como é que você se sente nesse cenário político diante da tentativa de se alterar a Constituição, particularmente a minoridade penal.
Eu vejo com muita preocupação o cenário que a gente vive hoje dessa proposta de redução da maioridade penal, porque há muitos equívocos nessa discussão. E o que eu percebo é que a gente está virando massa de manobra política. A gente não consegue resolver as questões fundamentais da infância e a gente quer criminalizar a adolescência. O adolescente, ele só nasce para o Estado quando ele comete um crime. Ele é visto pela primeira vez pelo Estado quando ele comete um crime. E toda a infância que ele passou, sem proteção, sem cuidado, até chegar nessa vida de crimes e de infrações. Então, assim, eu conto nessa crônica, que é uma história da vida real, sobre o Júlio e a pena de morte. É a história de um menino que eu conheci na rua aos 7 anos e que ele ficava pedindo dinheiro nos sinais em Minas Gerais, porque a mãe dele tinha sido internada no hospital psiquiátrico e ele ficou sem ter quem cuidasse dele. E as casas que adotaram ele, entre aspas, as famílias que se viram obrigadas a ficar com ele, o viam como um intruso, não queriam ele. Então não tinham comida nem amor para oferecer para esse menino. Nossa. E aí esse menino aos 7 anos vai para a rua, começa a brincar nos sinais e a pedir dinheiro. E aí, aos 14 anos, ele comete o primeiro ato infracional. Ah, não. Antes disso, aos 11, ele é colocado, jogado dentro de um hospital psiquiátrico, não que a mãe estava em outro, porque com uma proposta da justiça de desintoxicação. A gente fez até uma matéria na época mostrando o equívoco do poder público e da própria justiça de tratar meninos num ambiente de adultos que não eram preparados para receber ele. Nesse hospital eu encontrei o Júlio diferente. O Júlio estava acuado, ele estava com medo e estava revoltado. Quando o Júlio sai desse lugar aos 14 anos e vai para a rua, ele conhece a Cola. E aí ele é adotado pela rua. Ele fragiliza os laços com a escola, o aluno problema que a escola não quer. Ele continua sem a mãe e ele conhece a Cola e começa a cometer pequenos furtos e tal. Até que ele comete um ato infracional grave. Aos 18 anos, ele é preso na cadeia pública. E eu vi um Júlio na cadeia pública que me impressionou, um Júlio que tinha a morte em seu olhar, que tinha ódio da sociedade que o expulsou. Aos 20 anos ele foi assassinado. E eu falo que a curta trajetória dele é uma tragédia anunciada. Porque o Estado falhou com esse menino que não deu a proteção necessária, as políticas públicas falharam com ele e até eu falhei com ele quando eu não consegui fazer com que o poder público percebesse os equívocos sobre esses Július que morrem e matam todos os dias diante dos nossos olhos. Então, eu falo sempre que a gente está caminhando para a pena de morte no Brasil.
Eu acho que mais do que isso, nós estamos de volta à barbárie. Nós tivemos Maranhão semana passada, né?
Sim, Cleidenilson.
A todo momento você vê um incitamento à violência e as coisas vão para a internet e parece bola de neve. Divulga um, vem dois, três, quatro, você não tem mãos a medir. Né?
O que me impressiona muito, Mara, é essa questão desse discurso do ódio que está na internet. A gente não está percebendo o seguinte, essa violência que a gente repudia tanto, a gente é parte dela. Quando a gente fala de um golpe que foi dado num motorista que para o carro para atender uma pessoa e o carro dele é roubado, e uma dona de casa vai para a internet para falar na dúvida atropele, ela está reproduzindo essa violência que ela repudia. Nós somos parte disso. A gente no trânsito, quando a gente é fechado, que a gente xinga e a gente ofende alguém que a gente nem conhece. Então, nós somos o modelo que nós detestamos. Não dá para falar da violência do outro e a nossa. E a nossa humanidade. O Cleidenilson, ele foi enforcado, preso ao poste, agredido até a morte com garrafadas. Aí vão falar, não, mas ele tentou furtar um bar. Outros vão dizer, não, ele nem tinha passagem pela polícia. Independe. Ele é um ser humano. Cadê a nossa humanidade? O que nós estamos fazendo com a nossa humanidade?
O que estamos fazendo com as crianças e adolescentes desse país?
Exatamente. Eu falo sempre que vingança não é justiça. Muito menos reparação. E, na verdade, a gente quer punir os adolescentes sem cuidar da infância. Como que você pode punir adolescentes se você não cuida da infância? E outra coisa, o que a gente vê também, que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei incrível, continua mal interpretado. Hoje, se um adulto mata e ele é pego em flagrante, ele vai preso. Ele não tem nada que alivie a prisão dele. Se um adolescente comete um crime e ele mata, ele é apreendido em flagrante, ele é acautelado. E ele não tem nenhum nível de recurso como os adultos têm. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário do que falo, não é permissivo. Ele tem 6 medidas socioeducativas para responsabilizar o adolescente, desde a advertência até a reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, até a privação de liberdade. Então, que a gente não está dizendo, passa a mão na cabeça do menino que mata. Não, a gente está dizendo, ele precisa de ressocialização, ele tem que ser acautelado, ele tem que ser apreendido, privado de liberdade, mas num local em que ele possa estudar, em que ele possa aprender a ser uma pessoa melhor do que ele foi até agora, receber o que ele não recebeu até agora. Né? Para que a gente quer manter meninos em presídios? O que nós vamos criar com isso? Né? A gente sabe que os nossos presídios são falidos, que as pessoas que passam pelos presídios saem piores de lá, que o índice de reincidência é altíssimo. Então, o que a gente quer com a redução da maioridade penal? A gente quer aplacar a nossa sede de vingança, só, mais nada. Mas nós não estamos ajudando a infância e a adolescência brasileira. E isso é muito perigoso.
Obrigada, Daniela, por essa lição de humanidade. Bom demais tê-la aqui no nosso Viva Maria.
Obrigada, que a gente possa ser realmente um instrumento de transformação social. Parabéns pelo seu trabalho, Mara, que é incrível.
Ah, que eu vou dizer de você? Viva Maria, viva Daniela. Obrigada,
um beijo, minha gente.
Beijo.
Obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.